porque a presença do Espírito Santo já é sentida neste lugar. A presença do Espírito Santo já se move neste lugar, nessa tarde. A palavra do Senhor diz assim, que essa casa será chamada casa de oração, habitação do Deus Altíssimo. Aquele que quando o oprimido chega, ele sai liberto, ele tem paz de espírito. Este lugar onde quando a presença do Senhor ela passa, a virtude do Senhor ela cura, ela liberta, ela enche o coração de alegria. Aleluia! Você pode dar um brado de alegria ao Senhor nesta hora. Aleluia! Aleluia! Oh, larabachore cantarás, o Senhor é conosco. Aleluia! Aleluia! O povo de Deus é o povo mais feliz da terra, amém? Porque nós temos o que esse mundo não tem, que é fé, que é alegria no Espírito Santo. Aleluia, glórias ao Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor que está em Tiago 5 e no versículo 15. A pastora falou aqui, logo que ela estava falando sobre este lugar, que é um lugar onde se move pela fé. Amém? Amém? Tudo que acontece na casa do Senhor é sobrenatural. É loucura para as pessoas do mundo, mas é poder de Deus para aquele que crê. Amém? Glória a Deus! E a palavra do Senhor que eu vou trazer ao seu coração, inspirada pelo Espírito Santo, é sobre a oração tem poder. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aqui em Tiago 5,15 diz assim, e a oração da fé, ela salvará o doente. Em algumas versões, a oração da fé, ela tem poder nos seus efeitos. E a palavra do Senhor diz assim, e a oração, ela, aqui no parte B diz assim, ó, lá do versículo 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas algo também que eu quero trazer aqui para o teu coração, que é muito importante, que diz assim, orai uns pelos outros para que sareis. Amém? Glória a Deus, pode se assentar? Irmãos, é muito importante a gente entender que Deus, ele instituiu para nós duas questões em relação à oração. Em primeiro lugar, que a oração ela é uma atitude individual, todos nós, para termos conexão com Deus, com o céu, com a presença de Deus, nós precisamos entender que o céu se move através da oração, porque a oração faz uma ação que é a mão de Deus se mover em relação àquilo que estamos pedindo ao Senhor, e a misericórdia do Senhor, ela desce sobre nós que somos necessitados da sua graça, amém? Então, a palavra do Senhor diz assim, em 1 Tessalonicenses 5, 17 ao 19, que diz assim, por que que nós precisamos orar? Para que não se extinga de nós o Espírito Santo. Então, quando você ora na sua casa, ora no seu carro, ora aonde você estiver, o que que acontece? O Espírito Santo é ativado todos os dias na tua vida. E quando o Espírito Santo está em nós, maravilhas acontecem, porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus dentro de nós, fazendo maravilhas. Amém? A outra questão que o Espírito Santo faz em nós é nos consolar, é nos abençoar, é estar conosco nos dias também difíceis da nossa vida. Quem aqui passa por luta? Até Jesus voltar, nós vamos passar por luta, não é verdade? Mas o Senhor, ele diz que através do Espírito Santo, ele queimando no nosso coração, nós vamos ter perseverança nele. E quando nós estamos orando, nós estamos se avivando em fé, e o medo não vai nos abraçar, né? As situações não vão deixar a gente ansioso pelo dia de amanhã. Mas o que que nós vamos fazer? Nós sabemos que tudo que nós colocamos no altar do Senhor não ficará sem resposta. Amém? Tudo aquilo que você ora, que você busca diante do Senhor, a palavra do Senhor diz que você tem um ajudador, que é o Espírito Santo, que vai estar orando por você. e fazendo a oração muitas vezes até mais eficaz do que a gente faz, não é verdade? Porque a palavra do Senhor diz assim que às vezes a gente não sabe orar como convém. Não é verdade? Às vezes a gente faz uma oração emocional, ou uma oração vaidosa, uma oração com propósitos que não estão corretos, mas o Espírito Santo vai orar por nós da forma adequada para que a gente chegue no êxito que nós precisamos para a nossa vida. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas o que eu quero falar hoje especificamente para vocês é do poder que há na oração intercessória, na oração que fazemos uns pelos outros, amém? A palavra do Senhor diz assim que o nosso acesso a Deus se vem pelo um ato de misericórdia, que é você não olhar só para você, mas que você olhe para o seu irmão, olhe para a sua família, olhe para as pessoas e clame a elas, amém? E a palavra do Senhor diz assim que nós precisamos orar sem cessar, porque essa é a vontade de Deus e de Jesus, amém? Mas o que, que nós precisamos também entender? Que quando nós oramos pelas pessoas, nós estamos orando para que o propósito de Deus se conclua na vida dela. Irmãos, quantas pessoas hoje vivem sem nenhum propósito? Simplesmente acordam, vão trabalhar, voltam, comem, assistem uma televisão e o dia seguinte é a mesma coisa. Mas a palavra do Senhor diz que nós não estamos aqui de passeio, nós somos passageiros por essa terra, mas nós temos uma missão, amém? E esse propósito que é de levarmos a palavra do Senhor, que é de orarmos, que é de buscarmos a face do Senhor, nós sabemos que muitas pessoas, devido às circunstâncias da vida, elas passam pelos seus altos e baixos. Mas o que, que nós precisamos fazer? Ao invés de nós julgarmos as pessoas, ao invés de nós dizer que ele lá não está cumprindo, ao invés da gente colocar um jugo sobre os nossos irmãos, nós temos que orar para que o propósito de Deus se cumpra na vida daquela pessoa. Amém? Se você olha aí na tua célula, você olha na tua casa e você vê pessoas que estão fora do propósito, não julgue, mas ore por ela para que ela possa ser liberta e ela possa cumprir o propósito que Deus tem para a vida dela. Amém? E o Senhor tem para nós lugares altos, amém? O Senhor tem para nós vivermos coisas que nós nem imaginamos. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela diz isso, né? Que sempre que oramos para Deus, para que a vocação dele se cumpra em nós com o seu poder, todo o propósito de bondade e a obra da fé. Amém? A palavra do Senhor diz assim que a fé sem obras é morta. Então, quando Deus olha para nós, ele quer ver nas nossas mãos obras de fé. O que, que você está vivendo na sua vida que é Deus que fez, que você tem essa certeza que você trouxe aqui no altar e foi gerada por fé? Quando você fala aos teus irmãos, quando você ora por eles, eles testemunham, amém? E diz: o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor ouviu a sua oração, o Senhor operou na minha vida. O que, que acontece? O nome do Senhor é glorificado, amém? E o Senhor, ele vem e vai cumprindo o propósito que ele tem para a vida daquela pessoa. Amém? O Senhor tira, como a palavra do Senhor fala, as tranqueiras do nosso caminho, para que a gente possa atravessar e seguir adiante. Amém? Você quer viver os propósitos do Senhor para a sua vida? Amém? Em nome de Jesus. Porque senão, irmãos, a gente vai vir só orar pelas nossas vaidades. Daí, quando a gente ganha o carro, a gente para de vir na igreja. Aí quando a gente ora só porque a gente quer ter uma casa bonita, a gente fica só fazendo churrasco para convidar os amigos e esquece de vir na igreja. Deus, ele não quer nos abençoar para que nós alimente a nossa vaidade. Mas quando você está dentro do propósito do Senhor, o Senhor te dá uma prosperidade tão grande, que quanto mais você está dentro do propósito dele, mais ele te abençoa. Quanto mais você está no propósito dele, coisas que você nem imagina, o Senhor começa a te dar. Porque é assim que o Senhor faz, aquele que está no centro da vontade dele, as bênçãos o acompanham. Aleluia! E também, quando nós oramos pelas pessoas, nós estamos injetando o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós, ele nos dá ousadia e coragem. Irmãos, uma pessoa comum, ela não tem vontade de falar de Jesus. É ou não é? Você já viu uma pessoa que não tem o Espírito Santo ter vontade de falar de Jesus? Não. E às vezes nós mesmos estamos sem vontade de falar de Jesus, estamos vivendo uma fé morta. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós começamos a se incomodar com isso, quando nós começamos a orar pela nossa nação, orar pela nossa célula, orar pela nossa casa, o Espírito Santo de Deus vem e injeta a sua coragem, a sua ousadia nessas pessoas. E aí o que que acontece, irmãos? Quando o Espírito Santo ele vem, como diz Atos 4:31, e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar e todos foram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Olha que tremendo, eles estavam juntos numa oração, num momento normal, reunidos, orando. E o que que aconteceu? Daqui a pouco o Espírito Santo tomou aquele lugar. E aquelas pessoas foram cheias de coragem, cheias de ousadia. E a partir daquele momento, eles saíram dali anunciando a palavra do Senhor. Irmãos, quando a gente está orando pouco, as pessoas ficam acomodadas. Porque é natural do ser humano ficar assim. Mas quando nós oramos e se incomodamos que a palavra do Senhor não está sendo anunciada, não está sendo proclamada, nós começamos a fazer um movimento de oração pelos nossos irmãos que às vezes estão fracos na fé, às vezes estão ali parados, e o Espírito Santo faz o seu mover, faz aquilo que eu e você não podemos fazer, e Ele nos enche de coragem, Ele nos enche de fé, e nós saímos proclamando o Evangelho do Senhor, aleluias, glórias ao Senhor. E a oração, ela também gera em nós confiança. Fale assim comigo: confiança. Confiança. Aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam, amém? Vem a situação, o que que acontece com ele? Ele permanece firme porque ele está na rocha que é o Senhor. Os pés dele não se tornam cambaleantes, ele nem pensa em retroceder, porque a caminhada com Deus, ela só vai avante, porque nós temos uma meta, um foco, que é a nossa salvação, que é encontrarmos com o nosso Mestre, amém? De sermos aprovados por Ele, de ouvirmos um dia lá na glória, o Senhor fala: entra Kellen, entra Ana, entra Maria, entra José, para o gozo do teu Senhor, aleluia! E é isso que Deus faz conosco. Pode vir a morte, Senhor, eu sei que isso também ia acontecer. Pode vir as situações, eu sei, Senhor, que o Senhor está conosco. Porque nós temos confiança naquele que nos chamou. A palavra do Senhor Jesus diz que pode uma mãe esquecer um filho que ama, que já é muito difícil, né? Mas o Senhor, Ele diz que Ele jamais nos abandonará. Você pode dar um sorriso aí dizendo: obrigado, Jesus. Porque mesmo que o inimigo queira nos deixar em solidão, queira nos desanimar, queira levantar alguém para falar uma palavra negativa, nós olhamos para Jesus e Ele está conosco todos os dias. Aleluia! Muitas vezes nós acordamos de um jeito, mas quando nós olhamos para Jesus, Ele nos anima. E nós pegamos a nossa cruz e não negamos. E vamos adiante para aquilo que Deus nos levantou. Aleluia, glória a Deus. E nós temos que entender algo muito importante, irmãos, que eu quero ler com você aqui em Salmos 20, Samuel, 1 Samuel, capítulo 12, e no versículo 20. Só escute para você ver o que, que Deus diz aqui através da vida de Samuel. Diz assim, ó: então Samuel disse ao povo: não temais, vós tende cometido todo esse mal, porém, não desvie de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. E não vos desvieis, por seguireis as vaidades, que nada aproveita, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo. Fala, Ele não me desamparará. Não. Aleluia! Por causa do grande nome, porque aprove ao Senhor fazer isso ao seu povo. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Entenderam essa parte? É pecado não orar pelos irmãos. Olha só. Samuel diz isso, que quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. E fala também, então somente temei ao Senhor e servi fielmente de todo o teu coração, porque vede quão grandiosas coisas o Senhor fará no meio de nós. Amém? Porém, se perseverardes em fazer o mal, vocês vão perecer. Então, o que, que o Senhor está falando aqui, irmãos? Que alegria é quando você confia no Senhor. Amém? Quando você continua perseverando no Senhor, o que, que vai acontecer? O Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Mas o que, que é importante? Toda hora nós estamos orando uns pelos outros para fortalecer os irmãos da fé. Para que a gente possa ver pipocar milagre na direita e na esquerda e nós ver que o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? Glória a Deus. E a outra questão é que a oração, ela muda situações, tanto para mim como para os outros. Amém? Irmãos, como que eu posso orar? Pode orar no teu carro, pode fazer uma oração através do WhatsApp e mandar para alguém. Você pode ir até a casa da pessoa orar. Você pode mover as pessoas que estão com você por propósitos de oração, que você quer ver mudança, que você quer ver, né, coisas sendo mudadas. Nós sabemos que temos tantos propósitos na nossa vida e também na casa do Senhor, de a gente alcançar. E quanto mais a gente orar, mais vai vir a bênção, mais rápido. Amém? Porque não adianta só nós pensar positivo. A obra do Senhor não é de autoajuda. Mas nós precisamos se mover em fé, se mover vendo o Senhor realizar os seus milagres. Amém? Jó 42:10, diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, o que, que aconteceu com Jó? Ele foi curado quando ele orava pelos seus amigos. Era uma enfermidade mortal, era uma enfermidade terrível. Mas o Senhor mudou o cativeiro dele quando ele orava pelos seus amigos. Às vezes você diz assim: eu estou passando uma luta tão forte, eu estou passando algo tão terrível. Mas o Senhor fala assim: é quando você dá que você recebe. Então, quando você ora pelo teu irmão, mesmo dizendo: meu Deus, eu estou um caco, mas o Senhor olha para você: é agora mesmo que eu vou te abençoar. É agora mesmo que eu vi teu coração que é igual ao meu, aquele que se dá pelas pessoas, amém? Aquele que convém no seu coração dizer: Senhor, age com misericórdia, porque eu sei que enquanto eu estou orando, o Senhor está me abençoando. Amém? E a palavra do Senhor diz que, além de Jó receber a cura, que já era algo incrível, ele recebeu em dobro financeiramente tudo o que ele tinha, que ele já era muito próspero. Então, quando você ora pelos teus irmãos, o Senhor também te abençoa financeiramente. Amém? Porque a tua bênção financeira também vai abençoar outras pessoas. Também vai servir de exemplo para outras pessoas. Amém? E também diz assim que Abraão, quando ele intercedeu por Ló, numa cidade onde Deus ia destruir pelo pecado, a palavra do Senhor diz que Jó foi disfarçando para Deus e perguntou: e se tiver tanto, o Senhor destrói? Se tiver tanto, o Senhor destrói? Se eu tiver tanto, o Senhor destrói? Mas na verdade ele queria dizer: mas a minha família, o Ló que está lá, o Senhor vai abençoar, vai proteger? E o Senhor diz assim que sim. E o que, que Deus faz? Deus envia anjos lá para tirar eles daquele lugar que seria destruído. E eles saem em segurança. A palavra do Senhor no Salmo 91, ele diz assim que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, amém? E ele diz assim que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa casa, nossa tenda, amém? Então, o que que acontece, irmãos? Quem sabe hoje você está aqui orando por alguém, e eu quero te dar uma boa notícia nessa tarde. O Senhor, ele está enviando anjos para guerrear pela tua causa. Amém? Quem está guerreando por alguém aqui nessa tarde? Eu quero te dar essa boa notícia. O Senhor, ele está guerreando por você e você verá o poder de Deus agindo nessa causa. Que quem sabe você tem orado tanto e achado que ela é impossível aos teus olhos. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Nada é impossível ao Senhor. Aleluia. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Aleluia. E para terminar, irmãos, a palavra do Senhor em Romanos 15, 30 diz que Paulo, ele fala assim: eu rogo, irmãos, pelo amor do Espírito Santo, que lute juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ele rogava aos irmãos e falava: se você tem amor no teu coração pelo Espírito Santo de Deus, ore pela minha vida. Irmãos, não existe unidade maior do que quando a gente pode contar com os irmãos da fé. Irmãos, nós passamos por muitas lutas e por muitas provações. Mas a palavra do Senhor diz que quando Paulo estava preso, quando Paulo estava passando por muitas situações, a igreja do Senhor estava orando, e o Senhor enviava seus anjos, enviava terremoto, enviava situações para que eles fossem soltos e a obra do Senhor continuasse adiante. Irmãos, às vezes as situações, às vezes você está orando por uma pessoa na droga, e aquela pessoa, cada vez que você ora, você vê ele pior ainda. Você ora, às vezes, por um marido que está no alcoolismo, você vai orando e ele chega mais uma vez bêbado. E você vê o inimigo resistindo. Mas a palavra do Senhor diz assim, que quando nós estamos orando sozinhos, às vezes aquela luta é muito grande para nós. Mas quando nós conclamamos a igreja do Senhor, o diabo não pode contra a igreja do Senhor. Amém? Amém? A palavra do Senhor diz que a igreja do Senhor, ela é poderosa na terra. A igreja do Senhor, ela prevalecerá contra o inferno. Amém. Aleluia! Então, por isso, irmãos, que às vezes a gente está com uma luta e ela está muito demorada, porque nós estamos orando sozinhos, nós temos que falar: irmão, orem por mim, por essa causa. Isso ativa algo especial do nosso coração, que é a humilhação, né? Se nós se humilhar diante do Senhor e orar, o Senhor virá na nossa terra e sarará a nossa terra. Aleluia! Isso é algo poderoso da parte de Deus. Então, olha aí para o irmão que está do seu lado, para a irmã abençoada que está aí do seu lado, e diga assim: ore por mim. Olhou bem no olho dela aí? Fala: ora por mim, abençoada. Amém? Irmãos, é tão maravilhoso quando a gente fala sobre isso, né? Porque a palavra do Senhor ainda nos dá um outro recadinho, né? Que diz assim, Lucas 8:39. Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. E sabe o que acontece, irmãos? Hoje você vai orar que o Senhor vai te responder. E no próximo culto você vai vir aqui, vai contar. E vai contar no teu bairro, vai contar na reunião de família. Vai contar lá no teu trabalho. Vai começar a contar o que Deus está fazendo na tua vida. E o Senhor vai começar a salvar essa cidade. Aleluia! E vão dizer: essa mulher é abençoada, esse homem é abençoado, Jesus está assim com ele, por quê? Porque ele vê que na tua vida tem poder, amém? E você vai inspirar pessoas a orar uns pelos outros e acreditar no poder da oração, amém? Eu quero chamar aqui 5 minutinhos, porque eu terminei já a palavra, chamar a Shirley aqui. E eu quero te encorajar através de um método que eu uso muito em relação à oração. Muitas vezes a gente não pode ir de uma cidade para outra, né? A gente só pode crer que Jesus vai fazer, né? E eu recebo muito pedido de oração e pedidos assim de coisas, às vezes, que já é o fim, né? Que a gente olha ali e fala: meu Deus! Mas nós oramos e eu tenho o hábito de fazer áudio de oração. E quando eu faço esse áudio de oração, eu mando. Mas o tremendo, gente, dessa mulher, pequena mulher de Jesus aqui, pequena grande mulher, é que é assim, ó, ela tem um caderninho de oração, e quando chegam os pedidos impossíveis lá, ela vem para mim: Karine, faz uma oração de áudio para me enviar. E eu só queria que ela contasse 2 testemunhos aqui para nós.
A paz do Senhor, irmãs, pena que eu não posso mostrar ali.
Aqui é o tumor, ó, que foi curado.
É. Então, essa irmãzinha aqui, ela é de Curitiba, irmã Michelle. E daí ela tirou um tumor, tá ali, grande, da cabeça. E daí minha neta ligou e falou, vó, a Michelle está entre a vida e a morte, está desenganada. E estou pedindo oração para todo mundo. E eu quero que a irmã que a vó peça para a irmã Karina uma oração agora. Isso era tarde da noite. Mas a vó peça para a irmã Karina orar para a Michelle, porque acho que ela não vai amanhecer. Está todo nós, estamos no hospital aqui com ela, a família, a médica desenganou ela. Irmã, eu levantei correndo, peguei o celular, liguei para a irmã Karina. A irmã Karina fez oração, falou, vamos crer que Deus tem uma obra muito grande na vida dela. Se Deus quiser, ela vai sair dessa. Irmã, daí dobrei o joelho, agradeci. Já agradeci a Deus pela vitória, sabe? Porque eu sou assim, eu peço, mas já agradeço. E daí, quando foi de madrugada, ela já começou a reagir. Isso quase no clareio dia, ela começou a reagir. E a irmã Karina disse, irmã, vou continuar orando e me dê notícia dela. Vá me dando notícia. Irmã, quando foi pela manhã, já falei para a irmã, ó, ela já está dando sinal de vida. Ela já está, Jesus já visitou ela, e ela já está, nossa, o médico se surpreendeu, ele falou assim, nossa, isso aí é um milagre muito grande.
Como que ela está hoje, está viva?
Hoje ela trabalha, ela trabalha no banco lá em Curitiba, e ela quer vir aqui na igreja, ela prometeu para mim que ela quer vir aqui, contar o testemunho dela, está ali, o tamanho do tumor, a cabeça, a cabeça dela parece uma tiara, assim, ó, que eles abriram a cabeça dela, tiraram o tumor, e hoje a Michelle está trabalhando, acho que ela está no serviço dela, e daqui a pouco ela está cantando, está orando e está agradecendo a Deus. Como é que nós não vamos agradecer a esse Deus, né? Então, falei para a irmã Karine, falei, irmã, eu tenho que dar esse testemunho, que está no meu coração, eu
Qual
tenho que contar.
Qual é o segundo testemunho? Bem rapidinho.
O segundo testemunho, um rapaz também lá de Curitiba.
Não, vamos contar do teu filho.
Ah, do filho.
Vamos contar do teu filho. Depois vai ter outras oportunidades.
Tem bastante, né, irmã?
Tem.
Da casa, né, irmã?
Tem.
É. Então, daí eu contei aqui para os irmãos, outro dia pedi oração pela minha casa, que meu filho pegou uma casa há 3 anos e não conseguia a casa. E eu pedindo oração, pedindo para os irmãos aqui, pedindo para a irmã, olha, pelo amor de Deus, eu tenho que voltar para a minha casa. É onde eu criei eles, ele está morando lá, ele tem que ir para a casa dele, 3 anos. Irmãos, uma semana... Chamaram ele lá, falaram, a casa está aqui, está tudo certinho, entra lá e veja se está faltando uma coisa, tudo certinho. Até coisa que nem tinha lá, eles colocaram lá, tudo certinho.
Amém.
E daí meu netinho, filho dele, era para nascer, final de abril, dia 22 de abril, a minha nora foi consultar. Chegou lá, o médico falou, viu, o bebezinho vai nascer hoje. Ela disse, não, mas ele vai nascer final de abril, não, ele vai nascer hoje, porque ele está muito miudinho, ele não está com peso, ele tem que nascer hoje. Meu Deus, ela avisou todo mundo, falou, ah, estou indo lá, vou ter o bebê, não sei o quê. Eu já dobrei o joelho. E Jesus, esteja na frente, porque se for da sua vontade, vai nascer hoje. Se não for, vai mudar, né? Que nada, ela pegou a malinha dela, foi lá, fizeram, ó, nem foi parto normal, fizeram ter parto normal. Bebezinho com 1,7 kg. Para contar para vocês, meu Deus, eu estou tão feliz, é ruivo dos olhos azuis. Eu quero trazer ele aqui para mostrar para você o que, que Jesus está fazendo nas nossas vidas, irmã, sabe? Então eu falo, irmã Karina, eu ligo direto para ela. Qualquer coisa, irmã, pelo amor de Deus, olha, a irmã já ora. Eu faço ali para o irmão, né, irmão? O irmão ora ali aqui no celular para mim mandar para Curitiba. Para outros lugares, vai as orações daqui.
Amém, aplauda o Senhor. Irmãs, tremendo que esses tempos ela me ligou e falou, meu filho está com espírito de confusão no serviço, um homem se levantou contra ele, começou a perseguir, nós começamos a orar, e o Senhor no mesmo dia transferiu ele de lugar, e deixou ele numa outra empresa, na mesma, e o outro rapaz na outra, o Senhor resolveu na hora. Então eu quero que você se coloque de pé nesta hora, e que você estenda aí sua mão. A palavra do Senhor diz assim, que aquela mulher estava sofrendo daquele fluxo de sangue e a virtude do Senhor passou, ela foi curada imediatamente. Então, nesta hora, creia com fé que aquilo que você está colocando diante do Senhor é hoje o dia da tua cura. É hoje o dia do teu milagre. É hoje que o Senhor está aqui neste lugar e preparou para que você possa viver algo poderoso da parte de Deus para que você possa contar. E se você já recebeu, conte para que o Senhor te dê ainda mais vitórias e mais pessoas sejam incentivadas, amém? Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, a sua palavra diz que sem ti nada nós podemos fazer. Nós reconhecemos diante do Senhor, Pai querido, que somos tão pequenos, tão falhos, Pai, e que precisamos, Pai querido, da tua misericórdia nesta hora. Senhor, desce com o teu poder nesta hora, envia os teus anjos, Pai, sobre esses corredores, Pai querido, e em nome de Jesus, aquele que está doente seja curado agora, aquele que está desanimado seja animado agora, aquele que está sem ânimo receba coragem agora, em nome de Jesus. Se há algo que precisa ser cicatrizado, feche ferida, feche agora, em nome de Jesus, toda tranqueira, todo demônio que está no caminho dessa pessoa, trazendo vício, trazendo ódio, trazendo contenda, sai agora, nós te damos uma ordem, saia, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos libertação completa nesta casa, nós declaramos salvação, nós declaramos portas de emprego aberta nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, Pai, que nós cremos no poder que há no teu nome, e no nome de Jesus nós já agradecemos, porque nós cremos que o Senhor operou maravilhas no meio de nós nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, já diga amém aplaudindo o Senhor Jesus.
Amém, glória a Deus, tremenda palavra, né? Já dá para terminar o culto, né? Palavra boa, abençoada, ungida, curta, objetiva.